Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Nosso boa tarde a todos os companheiros das associações comunitárias, rurais e urbanas, a todos os companheiros e companheiras do distrito de Santa Gertrudes, ao nosso amigo lá Edmundo, ao companheiro Roberto Lima, lá no assentamento patativo do Açaré e demais assentados que estão na escuta do programa, ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, e também a dona Geralda lá no sítio São Bento, a Maria José, a Sebastião, a Lila, lá no sítio Cachoeira, município de Cacima de Areia, ao companheiro Isidro, ao João Batista, a Domício, a Preta, a Geneva, que estão na escuta do programa Pato Sustentável. Enfim, a todos os seguidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas do município de Passo, da zona urbana e rural e também do distrito de Santa Gertrudes. Vamos começar mais um programa Pato Sustentável. Eu já quero iniciar com a primeira música do programa.
Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. De tudo me esquecer.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais.
No último dia 28 de julho, foi o dia do agricultor e da agricultora, e nós apresentamos votos de aplauso a todos esses companheiros e companheiras que no dia a dia produz 70% do que chega às nossas mesas todos os dias. Vale salientar aqui que não é o agronegócio que produz, é justamente a agricultura familiar, porque o agronegócio eles produzem para exportação, né? Enquanto a agricultura familiar produz para as famílias, produz o arroz, o feijão, o milho, a batata doce, o jirimum e por aí vai. Então essa produção da agricultura familiar é justamente ela que chega às nossas mesas no dia a dia. Ou seja, 70% da produção é justamente da agricultura familiar. Então, parabenizar a todos os agricultores e agricultoras pelo seu dia. Nós também apresentamos um requerimento solicitando a convocação dos classificados no último concurso público da Prefeitura Municipal de Patos, especialmente os vigilantes, pois as unidades básicas de saúde, escolas, creches, estão sendo aí arrombadas, estão levando realmente o nosso patrimônio, deteriorando prédio e por aí vai. Para se ter uma ideia, a unidade básica de saúde Carlisa Candeia, em 15 dias, foi roubada 2 vezes e durante o ano já chegou a 5 vezes por ausência de vigilantes. E aí sobra para quem o prejuízo? Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, para a população em geral, que somos nós que pagamos a saúde no país. Então é importante que o prefeito Nabu Vanderlei convoque esses classificados no último concurso público. Não apenas os vigilantes, mas também que seja ampliada aí a guarda municipal, que sejam convocados os professores, auxiliares, né, pedreiros, serventes, as demais categorias que se submeteram ao concurso público, que era para ter sido feito no mínimo para 1.000 vagas, mas o ex-prefeito Dinaldo Filho fez apenas para 298 vagas, quando na verdade tinha mais de 1.000 contratados e comissionados na prefeitura. Foi um concurso apenas para dar satisfação ao Ministério Público e nada mais. E ainda foi uma grande luta para que essas pessoas que foram aprovadas fossem convocadas, sendo necessário até entrar com ações na Justiça. Então nós estamos aí com mais de 5 mil classificados nesse último concurso público. Tem vaga praticamente para todas as categorias. Então é o momento do prefeito Nabu Vanderlei chamar, convocar esse pessoal para trabalhar, evitando assim que o patrimônio público seja deteriorado, certo? Seja depredado, como estamos vivendo no momento aqui no nosso município. Apresentamos também um requerimento solicitando a desobstrução do canal da Palmeira. Gente, esse canal da Palmeira, ali no Jardim Queiroz, é uma verdadeira esculhambação, certo? É os esgotos correndo a céu aberto, fedentina, ninguém suporta insetos, especialmente aí a muriçoca que está tomando de conta. Em primeiro lugar está justamente a fedentina e as muriçocas atormentando a vida dos moradores e moradoras. E, no entanto, não se toma uma atitude em relação a esses canais de patos. É o canal do frango, que o esgotão está escorrendo da mesma maneira. É o canal da Palmeira e o canal do Morro, né? Além disso, temos ainda, que não é um canal, não foi feito canal, não foi feito nenhum serviço, o esgotão que sai da antiga Chevrolet, hoje por trás da Secretaria de Saúde do município de Patos, escorre para o bairro da Vitória, Vila Cavalcante, né, vai despejar lá no Jardim Colonial, dentro do rio Espinharas. E não é tomada nenhuma atitude. Muriçocas, outros insetos, né? A fedentina, o capim tomando de conta, né, para preservar realmente o esconderijo para as muriçocas, invadindo casas na época das chuvas, e também não é tomada nenhuma atitude por parte da gestão municipal. Então é uma problemática séria, o canal do Frango, o canal da Palmeira, o canal do Morro, esse esgotão que prejudica os moradores do bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, sem falar em outros, né, na Nova Brasília, no Salgadinho, na Vila Teimosa, no Novo Horizonte, no Noé Trajano, certo? No Juá Doce, né? Então, a cidade realmente está enfrentando diversos problemas de infraestrutura e, infelizmente, não se toma uma posição. A gente não vê mais nem aqueles projetos para lutar, para mudar realmente esse quadro de dificuldades que vivem as comunidades aqui no nosso município. Então, essa desobstrução do canal da Palmeira, a limpeza tem que ser feita imediatamente, como também canal do Frango e lá do Morro. Outro requerimento foi construção e alvenaria da muralha do cemitério Santo Antônio, Monte Castelo. Outra esculhambação. 15 dias, né, que o caminhão bateu e não foi feita realmente essa muralha. No dia um cemitério, né, podendo inclusive os vândalos invadirem, certo? Já que eu não tenho assim a certeza, mas talvez não tenha também vigilância nesses cemitérios de Patos. Então, foi outro requerimento aprovado esta semana na Câmara Municipal de minha autoria. Também apresentei um requerimento solicitando a relação de animais existentes na Escola Agrícola de Patos, bem como a relação de servidores e suas respectivas funções naquele local. A Escola Agrícola se transformou num depósito de animais, que aquilo ali não é canil, não. Ali é um depósito de sofrimento também, onde os animais são separados, certo? Não tem realmente estrutura para acolher outros animais e nem aqueles que estão lá, apesar do esforço dos funcionários. Eu não quero aqui em nenhum momento culpar nenhum servidor e servidora, independente de ser efetivo, contratado ou comissionado, que estão à frente daquela tarefa ali. Porque é bom ser vereador, é bom ser prefeito, é bom ser secretário, é bom ser vice-prefeito. Agora, vai coordenar os animais ali naquele canil, que não é canil, na Escola Agrícola? Ali é dificuldade, né? Ali é dificuldade. Então, realmente, os servidores e servidoras que estão ali estão fazendo de tudo, né? Estão ultrapassando aí os 100%. Agora, não tem estrutura, gente. Ali não tem estrutura para funcionar realmente um abrigo desse para os animais da maneira que se encontra. Então, os problemas dos animais continuam aqui no município de Patos, sem nenhuma atitude também por parte da gestão. Não tem castração. Os cachorros estão aí doentes, com fome, com sede, transmitindo doença para os humanos, atacando as pessoas, certo? Morrendo a míngua, inclusive envenenados. Envenenados, é essa a situação. E não se toma a providência. E a solução não vai passar por Zé Gonçalves botar um cachorro debaixo do sovaco, certo? E deixar lá na Escola Agrícola, não. A solução passa de forma coletiva, é uma questão de saúde pública. Tem que ter, na verdade, qual o projeto que se tem para os animais de rua aqui em Patos. Nenhum, porque nem a castração anunciam e não fazem, porque deveria, inclusive, começar essa castração pelos animais de rua, evitando, assim, o aumento da população. Mas não se tem, me diga onde foi que esses animais foram recolhidos para algum tratamento, né? Para algum apoio, de maneira nenhuma, estão por aí perambulando, né? Com fome, com sede, doentes. Essa que é a verdade, isso é uma vergonha para o município de Patos, uma cidade que tem mais de 110 mil habitantes, vivemos uma situação dramática dessa, com os animais de rua, e a gente só observa aí promessas e mais promessas. Então é importante, inclusive, que a Câmara Municipal se debruce sobre essa questão, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala um tema desse, né? Boa parte, né, não entra na discussão. Não sei o motivo. Eu acho que está no momento de todos tomarem parte nessa discussão e encaminhar essa luta, independentemente de ser situação ou oposição ao governo municipal. Um outro projeto, através de requerimento, foi justamente solicitando ao prefeito Nabor Vanderlei que mande um projeto de lei para a Câmara assegurando um salário digno para os músicos de paz. Estamos aí, eu mesmo apresentei um voto de aplauso à Filarmônica 26 de julho. O vereador James apresentou como patrimônio imaterial. Tudo bem, mas esse músico não pode viver só de aplausos, não. Eles precisam dos aplausos, mas eles precisam de ter um salário digno, de ter condições de trabalho. E hoje o salário do músico em paz é uma vergonha. É R$ 1.100, recebe um quinquênio, quem tem tempo de serviço, quem não tem não recebe. Certo? E a insalubridade que o Sinfet fez, contratou o engenheiro do trabalho para fazer o laudo, deu 20%, aí recebe R$ 220. Ou seja, os músicos de patos recebem como base o salário mínimo. As tocatas, todo mundo quer que a banda de música vá tocar. Né? Uma inauguração de tal coisa, a banda vai. Há até outros prefeitos de outros municípios solicitam a banda de patos, a Filarmônica 26 de Julho. Vai tocar, em troca de comer. Certo? Tem que pagar as tocatas. Certo? Então veja bem, patos, se alguém quiser a banda, se não for público, deve pagar por no mínimo aí R$100 para cada músico, por tocata. Certo? Se for para outro município, tem que ser aí no mínimo R$200 por tocata, de cá para cada músico. Mas não, quer tudo de graça, os músicos ganhando a miséria, como está ganhando aqui no município. Então é muito bonito estar aplaudindo. Certo? Agora, mais bonito ainda, certo? Se realmente garantir condições de trabalho e de salário para esses profissionais aqui no nosso município. Também apresentamos um outro requerimento, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação de Patos a relação de todos os comerciantes dos mercados da Ciro Vanderlei, Juvino Lioso, até porque foi concluído o cadastro aí, tem mais de 1000 cadastrados, e nós queremos saber como é que a Prefeitura vai agir, porque eu espero que não seja para cobrar mais taxa desse pessoal, porque, sinceramente, as condições de trabalho dos comerciantes de patos é uma vergonha. É uma vergonha. Aquela Feira da Fruta ali é uma vergonha. Certo? Os comerciantes que comercializam cereais lá fora é outra vergonha. Certo? Barracas de tábua, né? Sem a mínima condição. Certo? No meio do sol. E pagam essas taxas e por que não é revertido em benefício daqueles comerciantes que trabalham na parte externa dos mercados? Especialmente do Darcy Vanderlei e também do Juvino Lioso. Então, por isso que eu pedi essa relação, para a gente começar a discutir essa questão aqui no município de Patos. Também apresentei requerimento com votos de aplauso à colônia de pescadores de Patos. Os companheiros gratuitamente fizeram a limpeza do balde do açude do Jatobá, que é a responsabilidade do DENOX, especialmente do DENOX, e também da prefeitura. A prefeitura fez o trabalho em cima do balde, ficou muito bom, inclusive, né, de terraplanagem, mas aí o DENOX simplesmente abandonou o açude do Jatobá. E a gente não vê deputado federal fazendo essa exigência ao DENOX. Né? A gente não vê deputado estadual se mover em nada em Patos. Né? Enquanto vereador é que a gente está fazendo essa luta. É como eu disse, aqui você tem que ser vereador, deputado federal, vereador deputado estadual, vereador secretário, né? Porque tem secretário também que não quer fazer nada e acha até ruim quando a gente emite uma opinião contrária. Né? Então, veja bem, é preciso que se faça essa luta e denuncie essas condições lá do açude do Jatobá. Além disso, tem a poluição, estão jogando lixo lá dentro do açude do Jatobá. O açude está sendo poluído, certo? Então, é uma questão importante que o DENOX deve tomar uma atitude. Mas aqui, um voto de aplauso à colônia de pescadores que fizeram realmente, os trabalhadores e trabalhadoras, esse brilhante serviço lá. O outro voto de aplauso foi ao SINFEMP, por estar no dia a dia defendendo os interesses dos servidores públicos municipais de Patos e região. Outro voto de aplauso ao SINDAX, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, que também faz esse brilhante trabalho, especialmente na luta pelo piso nacional das duas categorias, né? E também nós, através de requerimento, solicitamos aqui que o prefeito Nabu receba o SINFEMP, o SINDAX e o SINDODONTO na próxima quarta-feira, onde os servidores de Patos estarão paralisando suas atividades, demonstrando inclusive a sua insatisfação com o não atendimento de suas reivindicações. Então, quarta-feira, todos os servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas de outros municípios, estarão paralisando suas atividades. Aqui em Patos são mais de 70 categorias. Vão ser mantidos os serviços essenciais, mas os demais irão ser suspensos nesse dia, que é o lançamento da campanha salarial 2021. Servidores Unidos, direitos garantidos. Vamos para o intervalo musical, em seguida a gente volta.
Zé Viola envergonha a profissão, cometeu com a arte uma injustiça, amparado na sombra da preguiça, inventor de cantar sem condição. Não conhece a cadência do baião, nunca teve o direito de vencer. Toda vez que me enfrenta é pra perder, e assim mesmo não quer se conformar. Zé Viola nasceu pra apanhar, Valditeles nasceu para bater. Eu não quero nem nem devo me incluir nas fraquezas de um pobre cantador. Todos sabem que meu opositor se enraidece na hora de mentir, se desgraça na hora de subir, se afrouxa na hora de descer, se arrasta na hora de correr e se acovarda na hora de brigar. Valditelli nasceu pra apanhar e Zé Viola nasceu para bater. Está na roça com a foice, a inchada e o machado, pra cuidar de ovelha, bode, gado e botar o jumento na carroça. Só não pode é viver da arte nossa. Ninguém faz uma coisa sem saber e nem pega uma carga sem poder, que é sujeito a coluna se quebrar. Zé Viola nasceu pra apanhar e Valditelli nasceu para bater. Seus repentes parecem com fuzis que assassinam pessoas inocentes. Minha pátria pertence a Tiradentes, já Silvério domina o seu país. Eu nasci do momento que Deus quis, meu colega nasceu sem Deus querer. Sou poeta por Deus me proteger e ele é cantador sem Deus deixar. Valditelli nasceu pra apanhar e Zé Viola nasceu para bater. Nasceu predestinado a apanhar toda noite e todo dia. Certamente esse bicho se confia nesse rincho de jegue estrupiado. Se ele canta um poema é decorado, mas se um verso na hora for fazer, é capaz do coitado enlouquecer sem saber começar nem terminar. Zé Viola nasceu pra apanhar, Valditelli nasceu para bater. Versos é tão rico que eu vivo cercado de convites. Só os gênios passeiam nos limites das estrofes sublimes que fabrico. Meu colega me chama de Jirico por não ter outra coisa pra dizer. E quando alguém me ofende sem saber, minha obrigação é perdoar. Valditelli nasceu pra apanhar e Zé Viola nasceu para bater. Pra não ser machucado nessa prensa, mas se for me enfrentar, peça licença, que eu não vou discutir com quem é louco. Posso até não tirá-lo do sufoco, mas não deixo de fora lhe ofender. Quando a cobra não tem com quem morder, não precisa a pessoa lhe matar. Zé Viola nasceu pra apanhar, Valditelli nasceu para bater. Seu esforço babaca foi perdido, sua pose de gênio foi em vão. Sua alma não sabe o que é perdão, o seu íntimo não chora arrependido. Lhe comparo com fruto apodrecido, não dá mais para dar nem para vender, porque fruto depois de apodrecer vira lixo, ração ou similar. Valditelli nasceu para apanhar e Zé Viola nasceu para bater.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Meus amigos e amigas, essa semana obtivemos uma grande vitória contra a Energisa e, com isso, favoreceu diretamente a todos os consumidores e consumidoras aqui no município de Patos. E por não dizer que essa luta que foi travada por nós na Câmara Municipal atendeu a todo o estado da Paraíba. Afinal, foi a única Câmara que se pronunciou, que tomou iniciativa nessa luta contra essa notificação da Energisa. E aqui em Patos tudo começou com um ofício de iniciativa da vereadora Fátima Bocão, subscrito por todos nós, onde nós iniciamos essa discussão na Câmara, depois solicitamos aí a intervenção do PROCON Municipal, que com essa iniciativa também aconteceu a reunião do PROCON estadual com alguns PROCONs municipais, incluindo o de Patos, e, na verdade, a Energisa ainda tentou empurrar com a barriga, né, enrolar, mas não conseguiu porque a pressão foi grande. Então, na quinta-feira da semana passada, nós conseguimos uma reunião com eles, de João Pessoa. E na segunda-feira aconteceu outra reunião em Patos, desta vez no Alterplay, que não apresentaram praticamente nada, mas Em seguida, aconteceu mais uma reunião do PROCON, onde foi suspenso essa notificação e agora os consumidores e consumidoras não irão precisar mais de mudar os padrões de dentro de suas casas, os medidores, para a parte externa. Realmente um grande abuso, né, por parte da Energisa, essa notificação. Só que eu ainda estou com o pé atrás, porque se os consumidores e consumidoras receberam a notificação da Energisa, é importante que receba outra dizendo que essa não tem mais validade. Então tem que ter uma publicação. Inclusive na Câmara eu solicitei uma nota assinada pelos PROCONs e também pela Energisa. Então tem que ter um documento para assegurar isso, né? Porque verbal hoje não dá mais certo, né? Não justifica, não assegura nenhum direito. Então, segundo o diretor do PROCON de Passo, disse que tem uma ata, e inclusive nós solicitamos cópia dessa ata, mas eu acho que deve sair uma nova resolução da Energisa que seja entregue, inclusive, a essas famílias. Aqui em Patos, o levantamento da Energisa seriam notificados 13 mil consumidores, mas desses 13 mil foram notificados 5.100. Acontece que as pessoas de baixa renda, aqui em Patos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, segundo Helena, tem um cadastro de 18.300 pessoas. Então é importante que essas pessoas sejam incluídas na tarifa social, porque pode, inclusive, ter aí um abatimento até de 65% na conta de sua energia. Até porque nós tivemos aí um aumento de 52% na tarifa. Então, o que era 6 passou para 9 e pouco. Então, é a cada dia, né, um ataque, né, dessa Energisa contra os consumidores e consumidoras, né? Lembrando aí que a gente continua a luta com os moradores e moradoras lá do Novo Horizonte, são mais de 80 famílias, que a Energisa anda por lá também perturbando, querendo fazer o corte do fornecimento de energia, e a gente está atento a tudo isso, né? Então, veja bem, foi uma vitória importante, mas essa iniciativa aqui foi da Câmara Municipal de Paz, certo? A gente começou toda a discussão lá, e aí todos os vereadores e vereadoras, independentemente de questão política, religiosa, ideológica, todos realmente lutaram para que isso acontecesse. Então, uma grande vitória, e eu sempre digo, quando querem fazer, fazem. Quando não querem, não fazem. Então, eu preciso, inclusive, já faço aqui um apelo a todos os demais vereadores e vereadoras, também ao prefeito e ao vice-prefeito Jacob, aos deputados estaduais e federais, se ainda tiver algum aqui em Patos, né, que lute em defesa do povo, para a gente realmente discutir e encaminhar as demandas do povo em outras frentes. Por exemplo, nós temos que lutar pela telefonia móvel no distrito de Santa Gertrudes. Gente, isso é uma coisa imprescindível, né? Isso é mais do que necessário. Um distrito, para desenvolver, tem que pelo menos ter telefonia móvel, e não tem. Por que não acontece essa luta? Eu fico falando aqui, muitas vezes, sozinho, inclusive na Câmara, né? Agora é interessante o distrito de Santa Gertrudes em Patos. Quando é na época da campanha, todo mundo aparece lá, no distrito de Santa Gertrudes, para pescar voto. Né? Eu vou defender o distrito de Santa Gertrudes. Não tem coragem de abrir a boca para defender sequer a telefonia móvel no distrito de Santa Gertrudes. Certo? Não tem coragem, inclusive, de defender o saneamento básico. Não tem coragem sequer de lutar para que o Rio Panatis e também os assuntos do assentamento patativo do Açaré não sejam poluídos como está sendo poluído no momento pelos esgotos que saem do distrito. Né? Não tem a coragem, inclusive, de lutar para que tenha um laboratório lá no distrito de Santa Gertrudes, para que o atendimento médico seja de 24 horas, um posto de atendimento avançado, um PA, lá em Santa Gertrudes, né? Que tenha realmente uma saúde adequada para a população, para não precisar se deslocar para Patos. Né? Ninguém pensa na Feira da Agricultura Familiar em Santa Gertrudes. Ninguém pensa realmente na conclusão das obras de saneamento básico, na conclusão dos calçamentos, na retirada do mato que está tomando de conta, as margens da BR-230, e aí não é responsabilidade do DENIT, né? Da prefeitura. a questão da iluminação, da buraqueira, das ruas, inclusive, que estão fazendo aí puxadinhos. Então a gente tem que discutir essa questão de Santa Gertrudes, né? Tem um assentamento importantíssimo, como é o Patativo do Açaré, e vários sítios bem habitados, né, ao redor. Então precisamos realmente de uma atenção especial para o único distrito que tem Patos, mas o desprezo toma de conta. Ainda tem gente que tem raiva quando Zé Gonçalves fala, porque quando eu estava lá pedindo voto em Santa Gertrudes, eu disse o quê? Disse, vocês vão ter um defensor na Câmara e vocês estão tendo. Certo? Se o prefeito não quiser resolver, é outra coisa. Se o vice-prefeito não quiser resolver, é outra coisa. Se vereador não quiser se empenhar na luta, é outra coisa. Se deputado estadual e federal não quer, é outra coisa. Agora, eu estou fazendo a luta. Eu estou denunciando o que está acontecendo no distrito. Certo? E também na zona rural aqui do nosso município. É por isso que é importante que a Câmara também faça essa luta. São 36 deputados estaduais, 12 deputados federais, 3 senadores, 17 vereadores, um prefeito e um vice. Será que esse povo todo não pode se juntar e lutar por essa telefonia móvel num distrito de Santa Gertrudes e outros benefícios para aquele distrito? Pode, é só querer. Agora, quando não quer, se esconde. Essa aqui é a verdade. Então, a Câmara também deve discutir a construção do aterro sanitário aqui em Patos. Devemos ver um novo local para a Feira do Gado. Devemos discutir imediatamente a construção do centro de zoonose. O centro de zoonose não é um depósito de animais, mas justamente para tratar as doenças, né, desses animais. Nós precisamos do transporte coletivo. Nós precisamos da usina de oxigênio no hospital regional, na maternidade. Nós precisamos do mamógrafo na maternidade ou no hospital do bem. Nós precisamos do tomógrafo. Nós precisamos que o raio-x da UPA funcione, que foi instalado a UPA em 2016, tem um raio-x que falta uma peça, até hoje não foi resolvido. Então nós precisamos de fazer essa luta em defesa do povo, de falar e fazer a defesa do povo. Né? E eu não entendo, a maioria estão realmente na base de apoio, é de prefeito, é de governador e do governo federal. E por que não consegue fazer as coisas? Porque não querem. Não é tão bom aí o Bolsonaro? O que é que estão conseguindo até agora com ele, o deputado federal? Não é tão bom aí o governo do estado? O que o deputado estadual está conseguindo em João Pessoa aqui para a nossa região? O que a gente observa aqui, como muito bem disse as companheiras do Viva a Vida, né? Que tomógrafo, LACEN, os benefícios passam para Sousa e Cajazeiras, passa aqui pelo contorno da BR-230 e Patos fica de lado. Aqui só sobrou um avião para o Henrique andar e nada mais, certo? Essa que é a verdade. Então, Patos realmente, a representação, eu acho que é a pior representação que Patos está tendo no momento. Então, a Câmara tem que discutir isso, né? A gente tem que discutir realmente os problemas existentes no município, o saneamento básico. Nós estamos aí com o Rio Espinharas morto, com o Rio da Farinha e da Cruz a caminho da morte. De Patos, de cada 100 casas, apenas 7 têm tratamento de esgoto. 93% está aí os esgotos sem serem tratados, poluindo rios, açudes, riachos e por aí vai. E não se toma atitude, mas para vocês terem uma ideia, em Campina Grande é o contrário. 93% tem tratamento de esgoto, ou seja, em Patos de cada 100 residências, apenas 7 trata o esgoto. Em Campina Grande é o contrário. De cada 100 casas, apenas 7 que não trata. Por quê? Porque votou aquela política no estado da Paraíba. As coisas agora chegam a João Pessoa e a Campina Grande, passa de avião aqui por cima de Patos e vão para outros municípios, Sousa, Cajazeira. Por quê? Porque os políticos lá estão brigando em defesa do povo. Pelo menos isso, tem dois grupos políticos. Aqui em Patos não. Né? Aqui em Patos não. Eles dão um cala a boca a alguém que faz oposição, cala todo mundo, né, praticamente, e sobra para quem? Para o povo. Para o povo. Então, nós não temos mais empates, pelo menos dois grupos políticos, para pelo menos eles, entre aspas, brigarem entre eles, né? Mas brigar para trazer benefício para o povo. Hoje não, é só um grupo político, certo? E pronto, não está nem aí. O que deu, deu. O que não deu, está resolvido. Certo? Essa é a grande verdade aqui do município de Patos. Ainda acha ruim quando Zé Gonçalves realmente fala uma coisa dessa. Então, nós precisamos de solução. Nós já estamos, companheiros, 7 meses de governo, 7 meses da Câmara Municipal e 7 meses de Executivo, né? 19 pessoas, 17 vereadores e vereadoras, um prefeito e um vice. O que mudou na sua vida? O que melhorou na sua comunidade? O que melhorou no bairro? O que melhorou em Santa Gertrudes? O que melhorou na zona rural? Esse ano nem um rosto foi feito. Nem um rosto foi feito. Então, o meu termômetro não é como está o político, não, que o político sempre está bem. Certo? O meu termômetro e meu sentimento é como o povo está. O que melhorou na vida do povo. Isso é o que me interessa. Certo? Fora isso, outras coisas não me interessam, não. Então, o que mudou na sua vida? Você que está me escutando nesse momento. Mudou em quê? Melhorou a saúde? Melhorou a educação? Tem moradia? Tem emprego? Tem medicação nas farmácias básicas do município? Né? Você está conseguindo fazer o seu exame? Né? Então, como é que está a sua vida? Melhorou em que aspecto? É isso que realmente me interessa. Mas vamos para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com Zé Gonçalves no programa Pato Sustentável.
O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai, fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Eu estou ainda muito preocupado em relação à reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos. Depois da reunião que aconteceu com o prefeito Nabu, ficou essa dificuldade, né, para encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Mas eu soube que ontem esse projeto iria ser protocolado na Câmara Municipal, inclusive segunda-feira, de 5 horas da manhã, estarei na Câmara para pegar cópia desse projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal. Porque a reestruturação desse conselho é importante, é importantíssimo. Primeiro que assegura a paridade, né? 50% de mulheres, 50% de homens. E também a entrada da juventude em 10%. E, sobretudo, a criação do Fundo Municipal da Agricultura Familiar. Nós estamos aí com o PROCASE, que é um programa do governo do Estado, né? O PROCASE 2. Inclusive, na época que eu era secretário executivo da Agricultura Familiar no Estado, esse PROCASE era a menina dos olhos, porque é financiado pelo FIDA, né, que é o Fundo Internacional Agrícola. É muito dinheiro. Agora mesmo, tem 36 milhões, para atender 25 mil famílias, perfuração de poços, né, construção de barreiros, né, incentivo aí na tecnologia, construção de barragem subterrânea, uma série de coisas, né, que o homem e a mulher do campo podem inclusive serem beneficiados. E a reestruturação desse conselho passa por isso. Então nós esperamos que essa lei, segunda-feira eu vou verificar, conste a criação do fundo, porque sem o fundo não vale nada, não vale nada, né? Tem que ter o fundo, porque esse ano até a zona rural ficou sem fazer o roço, alegando que não tinha dinheiro. Né? Então esperamos, na verdade, que isso seja resolvido, né? Mas segunda-feira irei verificar tudo isso. Nós apresentamos a semana passada um requerimento solicitando informações sobre a construção do conjunto habitacional São Judas Tadeu 1 e 2, que fica ali próximo ao aeroporto. Aquele cadastro das casas que foi feito, foi refeito, foi atualizado, foi feito novamente, foi atualizado, né? Isso durante a campanha, né? O secretário que chegava fazia uma atualização lá,
para fazer realmente a politicagem na época, né? Vai sair a casa. Aí, o papel do vereador é fiscalizar. O vereador não precisa estar debaixo do sovaco de prefeito, não. Certo? O vereador tem que realmente visitar as obras, como é que está realmente andando essas obras, para não acontecer o que aconteceu com mais de 30 obras inacabadas aqui no município de Patos. Recursos que vieram nos governos Lula e Dilma, está aí, creches inacabadas, Vila Olímpica, Teatro Municipal, quadros de esporte, certo? Uma série de obras que temos aí inacabadas. Por quê? Porque a Câmara, na época, não fez a fiscalização dessas obras. Então, por isso que eu não vou à inauguração de obra, por isso que eu não vou também a anúncio de obras, eu vou durante a construção. O papel do vereador é acompanhar a construção. Então, por isso que eu agradeci o convite, inclusive foi uma equipe de vereadores lá, a secretária, visitar, e mandaram aqui realmente a resposta. O investimento da obra, R$ 68.583.499,23. Eu vou colocar só os primeiros valores. O valor da obra, 68 milhões, para a gente decorar. Valor da contrapartida da prefeitura, 6 milhões. A construtora é Rocha Cavalcante Limitada. Responsável técnico, João Neto de Oliveira. O início da obra, setembro de 2020. Prazo de execução, 31 de março de 2022. Nós estamos, gente, em 2021. Nós temos o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Será que em 8 meses essa obra será concluída? E olha que são 856 apartamentos, certo? Para atender aqui as demandas, né? Os cadastrados das casas no Conjunto Habitacional São Judas Tadeu 1 e 2. 8 meses, lembre bem. Então, no dia 31 de março de 2022, as obras terão que estar prontas. Então, o papel do vereador é realmente acompanhar, porque está bem pertinho aí o mês de março. Está bem pertinho o mês de março, né? E aí, eu estou preocupado, inclusive, com o número de trabalhadores, né? 80 trabalhadores, né? É pouco, é pouco. Então, tem que realmente agilizar essas obras. Mas, agradecer aqui à secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, e esse é o papel do vereador, de realmente solicitar informações sobre as obras que estão em andamento, né? Fazer essa fiscalização, até porque tem outro atraso na obra do Geraldo Carvalho, do calçamento do Geraldo Carvalho, né? Porque calçamento do Geraldo Carvalho, a gente pensava que era todas as ruas. Não. É aquele anúncio que foi feito lá em 2016, serão calçadas 150 ruas em Patos. Aí o que é que fizeram? Não, a rua José Gonçalves. Pronto. Aí a rua José Gonçalves, grande, extensa. Aí eles calçaram só um pedaço. Deixa o outro. Aí anuncia outra rua, né? E por aí vai. Então, na verdade, é aquele tipo de serviço beija-flor, né? Vai ali, faz lá no Geraldo Carvalho, aí depois outro pedacinho lá no Salgadinho, outro lá no Monte Castelo, porque até hoje o Monte Castelo, as obras do Monte Castelo não foram concluídas. Pra você ter uma ideia, não foram concluídas, inclusive de saneamento, né, de calçamento. Certo? E foi o maior anúncio. O Monte Castelo vai ficar uma maravilha. Tá uma maravilha. Vai lá na rua Sebastião Monteiro, paralela com a Pedro Davi, na rua da Unidade de Saúde, Aderbal Martins. Certo? Vai lá para ver a desgraceira da frente da casa do Iraíl, que a prefeitura até o momento não toma providência. Tá um esgotão na frente da casa lá dos moradores. Esgoto. Né? Agora eu queria saber o seguinte. Se morasse ali um vereador, prefeito, vice-prefeito, será que não teria resolvido um deputado? Né? Será que não já teriam resolvido isso, não? Né? Porque ali é uma esculhambação aquilo ali. É uma esculhambação. É questão de... É injustiça para os moradores e, ao mesmo tempo, é questão de entrar com ação na justiça. Porque a turma está pagando IPTU e está subindo para quê? Para ficar dentro da lama? Do lixo? Da buraqueira? Do entulho? Do matagal? É isso? É isso que nós estamos presenciando. Inclusive, eu defendo, viu, que paga o IPTU, gente. Paga o IPTU, paga em dia, né? Para que todos nós possamos exigir melhorias para a nossa comunidade. Porque você com o IPTU pago, você tem moral para cobrar de todo mundo. Não é verdade? Então, é essa situação que a gente presencia aqui no município de Patos, Está lá o forção do Alto da Tubiba, ao lado da praça. Tem uma praça e tem um forção ao lado. Não foi resolvido. O curral dos animais foi resolvido, né? A escola agrícola com a abelhoria. A castração dos animais começou quando? As 21 unidades básicas de saúde foram desinterditadas, que elas foram interditadas no dia 3 de setembro de 2019. Nós vamos para 2 anos agora. Estão dando condições de trabalho a esses servidores e servidoras? Agora o que nós presenciamos é simplesmente um invencionismo por parte da Secretaria de Saúde, mandando o seguinte, um documento para os servidores e servidoras assinarem, que eu oriento que não assine. Por exemplo, se ele lavou o banheiro, anota aqui que lavou. Deu uma descarga, anota aqui. Ora, se não estão mandando nem material suficiente para fazer a limpeza nas UBS, num local de trabalho, aí fica inventando essas coisas miúdas. Aí não tem o que fazer. Gente, pense no povo. Pense na saúde. Pense as condições de atendimento nessas unidades básicas de saúde. Porque a população pensa que a culpa é do servidor e da servidora. O consultório odontológico não está funcionando. Não é a culpa da dentista nem auxiliar de saúde bucal, não. É porque não tem condições de estar interditado. E quando não está interditado, não tem material. Você não está conseguindo fazer sua próstata lá no céu, né? Que está um verdadeiro inferno aquilo ali, sem condições de trabalho, a estrutura pior, né? Porque não tem resina, não tem cera, e por aí vai. Está faltando material até para fazer o gesso, né? Então, veja bem, é essa situação que a gente está vivendo aqui no município. Agora, tem que se preocupar realmente com as demandas do povo. Não, com um papelzinho para servidor estar assinando. Assinando o quê? Né? Vai uma barra de sabão para uma UBS dessa pra... É brincadeira uma coisa dessa. Eu mesmo presencio, né? Tem um menino da moto que vai fazer a distribuição, aquele bagageirozinho. Quando tira lá, uma sacolinha. Uma coisa sem sentido. Certo? Sem sentido. Então, tem recurso. Vamos investir, né? Vamos investir. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo aqui no nosso município. Mas eu quero concluir essa parte com a poesia aqui, né? Importante. Do Marquinhos Freitas, né? Do Brasil de Fato. Essa semana, o Bolsonaro, né? Semana não. Há muito tempo ele veio dizendo que a eleição foi fraudada, né? Aí criou toda essa expectativa. Aí fui para a televisão dizer que não tinha prova. Tem um cabo mais sem futuro do que esse, não. Mas tem aqui uma poesia aqui do Marquinhos Freitas. Começa assim, abre aspas. Ele é a fraude. Eu estava atencioso para ver comprovação sobre a tal da fraude maculando a eleição, que aconteceu em 18, sob grande agitação. Bolsonaro está dizendo que tem prova a revelar, que a eleição passada teve fraude e mostrar, e que a urna eletrônica é passível de falhar. Rapaz, eu fico pensando, se teve fraude a eleição, o que ele está fazendo presidindo essa nação, se reconhece a fraude? Pega o beco, capitão. As nossas forças armadas participaram da criação dessa urna eletrônica usada na votação e agora vem o Jair dizer que não presta, não? O objetivo do TSE visa melhorar o pleito, tornando limpo, seguro, honesto e sem defeito, sem contar na rapidez de saber quem foi eleito. E digo mais, escute, preste bem atenção. É nossa tecnologia, não é do estrangeiro, não. Foi feita aqui no Brasil, merece admiração. Aí o cabra me vem inventando teoria de que é possível fraudar e que a prova mostraria, mas na hora do arroz disse que prova não tinha. Perceba logo uma coisa, para o bem desse Brasil, pense num cabra ruim, corrupto, ladrão e vil, e que faz de todo dia um 1º de abril. É mesmo, uma mentira todo dia. É por essas e outras que eu digo e repito, quem ataca a eleição comete ato ilícito contra a Constituição. Isso já está explícito. Portanto, minha gente, é nosso dever cidadão defender nosso direito, garantir a eleição e a soberania popular é que vai determinar o futuro da nação. Fecha aspas, Marquinhos Freitas. Então veja bem, esse cara hoje sabe que a maioria dos governadores estão fora. Não estão mais com ele, diferente daquele palanque lá de 2018. Além disso, a maioria do povo não quer ver Bolsonaro. Vota em qualquer outro candidato, menos ele, porque ele está com uma rejeição aí de mais de 60%. Então, todo dia ele prepara um golpe. E agora está defendendo aquele voto impresso, que ali é fraude. Ali é fraude pura. Hoje, a eleição no Brasil, você termina a eleição, quando é 8 da noite, já sabe o resultado, como foi o caso aqui de Patos. Esse ano deu uma zebra, né, por causa do atraso da divulgação aí. Mas veja bem, mas é uma coisa rápida, mais avançada do mundo, inclusive supera os Estados Unidos. Agora, por que ele quer o voto impresso? Para dizer que foi roubado, para recorrer, né, para não entregar o poder. Essa é a linha de pensamento dele. E o pior, com todo respeito aos patetas, mas são os patetas fazendo manifestação, defendendo o voto impresso. Pelo amor de Deus, você já pensou numa pandemia dessa? Uma pandemia dessa, onde nem 20% da população ainda está imunizada. Nem 20%. Porque se foi em 7 meses... não chegou nem a 20%, nós só vamos sermos imunizados 100% em junho de 2023. Porque se em 7 meses não chegou nem a 20%, então ainda está faltando com mais 80%, né? Então esse ano a gente chega a 40%, com mais 40% do próximo ano vamos para 80%, e os 20% vai ser de janeiro a junho de 2023, certo? E simplesmente ele quer, já pensou as filas para votar impresso, você botar o nome do candidato, para o cabo chegar, não, ele riscou aqui está impugnado, não sei o quê, para roubar, como roubavam antes. Então ele quer que acabe notebook, acabe o celular, que a gente volte à máquina de escrever, o curso de datilografia feito na escola normal, com todo respeito aqui em Páscoa, que eu também passei por lá. É o atraso, certo? E infelizmente ainda tem gente, entre aspas, que defende uma desgraça dessa. Mas companheiros e companheiras, eu me dirijo aqui aos servidores municipais de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, e também de outros municípios. Esses defensores do retorno imediato das aulas presenciais, certo? Isso é um verdadeiro crime. Vale salientar que aqui em Patos, e também deve ter acontecido em outros municípios, os servidores, professores, demais profissionais do magistério, como também o pessoal de apoio, as auxiliares de serviço, merendeiras, os vigias, técnicos administrativos, né? Essa turma aí só tomou a primeira dose da vacina. A segunda dose vai ser agora em setembro e tem uns até para outubro. E depois da segunda dose, ainda tem 30 dias, né, para a imunização. Então não tem justificativa o retorno de aulas presenciais em 2021. Isso é coisa para acontecer em 2022, desde que realmente tenha reduzido a pandemia, certo? Que tenha realmente assegurado a vacinação para toda a população, porque hoje apenas menos de 20% tomou a primeira e a segunda dose no Brasil, ou seja, de cada 100 brasileiros, apenas 20 teve condições de tomar a primeira e a segunda dose, ou senão a dose única. E isso não é diferente aqui em Patos. Então nós devemos, acima de tudo, defender a vida e também as condições das escolas. As escolas estão adequadas, as creches estão adequadas. Agora, o que eu acho que tem que ser feito imediato é essa distribuição do kit merenda. Não vamos esperar de 60 a 60 dias, não. Tem que ser distribuir esse kit merenda já agora no mês de agosto, certo? Não passar agosto e distribuir lá no final de setembro. Esse kit tem que ser entregue de imediato, tem que ser entregue também o kit de material escolar, certo? Agora, esse retorno das aulas é um suicídio. Agora, é muito bom para o vereador que está ganhando R$ 10.021 na Câmara Municipal, certo? Participando, inclusive, das sessões de forma remota, porque a Covid também está pegando os vereadores, né? A maioria, em boa parte, inclusive, já teve a Covid, está com Covid, até perdemos aí o companheiro segundo, né, lamentavelmente, pela Covid, né, parece que essas pessoas não se tocam, né? Quando bota, veste a camisa, bota a gravata e o paletó, pensa que está acima de todos e de todas. Ao contrário, a gente tem que defender a vida. Então, por isso que eu sou contra o retorno das aulas presenciais aqui em Patos e em outros municípios, certo? Primeiro, vamos esperar que os trabalhadores e trabalhadoras sejam realmente imunizados, certo? Para depois se pensar nisso aí, né? Porque eles ficam divulgando aí, esse governo todo dia é uma mentira, como disse aqui a poesia do companheiro Marquinhos, todo dia é uma mentira, todo dia é 1º de abril para ele, certo? Aí tem aí, vai vacinar de 12 a 17 anos, cadê vacina que não tem? Não tem vacina, gente, porque o irresponsável desse presidente era para ter comprado as vacinas, no mês de março do ano passado ele não fez isso. Porque esse homem só pensa na morte dos outros. O dele não, a vida dele. Agora a morte é para os outros, não tenha dúvida. Certo? Então não tem vacina. É só divulgação. Cadê que não chega as vacinas? Né? Então, na verdade, a gente tem que está na Câmara, eu estou na Câmara, para defender os interesses dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, certo? Não apenas as condições de trabalho, mas também as condições de salário, né? Por isso que na quarta-feira estaremos realizando essa manifestação, essa mobilização, em seguida essa audiência com o prefeito Nabu. Nós queremos resposta para a demanda dos servidores. E um ponto vai ser justamente isso, não iniciar o ano letivo presencial, porque os professores estão trabalhando 3 vezes mais. Mas, infelizmente, tem alguns imbecis que ainda acham que os professores não estão trabalhando, que as auxiliares não estão trabalhando, que os técnicos administrativos não estão trabalhando, que os diretores e diretores adjuntos não estão trabalhando, que os garis não estão trabalhando, que os companheiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social não estão trabalhando, que os servidores da saúde não estão trabalhando, né? Ou seja, eles sabem, mas agem realmente de forma imbecil, criminosa. Então, por isso que na Câmara Municipal de Patos tem agora um representante dos servidores, das servidoras, dos ativos, dos aposentados e pensionistas. O que chegar à Câmara contra os servidores, contra o povo, tem aqui um representante agora para denunciar todas essas situações. É porque você que está me ouvindo no momento, pode ter certeza que nada passará na Câmara Municipal, a não ser que eu não saiba, mas vocês, eu sabendo, vocês irão realmente tomar conhecimento. E falar em conhecimento, eu quero saber em relação à conclusão da obra da Agrovila lá do Poço Comprido, antigo lá do papelão ali, visão Mocambo de baixo. Resolveram o quê? Houve reunião lá. Resolveram o quê? Né? Que deram um prazo de 30 dias? Não, foi 60. Passou 60, já vai 90. Resolveram o quê? Né? Porque o povo está cheio de promessas não cumpridas. O povo não aguenta mais. Certo? E político tem que dar satisfação ao povo. Não é o povo dar satisfação ao político, não. Certo? Por isso que nós devemos ter esse cuidado. A presença de Zé Gonçalves na Câmara é para fazer a defesa dos interesses do povo. Certo? Não tenho satisfação a dar a político nenhum, como o povo não tem, e eu sou povo. Certo? Então é nesse sentido que a gente quer alertar a todos os companheiros e companheiras para essa nossa luta. Ah, se não tivesse essa pandemia, com certeza nós já teríamos feito muitas atividades de rua com os sem-tetos, com os sem-terra, com os servidores, com os companheiros que estão abandonados aí nas comunidades, na lama, na podridão, na muriçoca, no matagal tomando de conta, no entulho, no lixo, certo? Na poeira. Com certeza nós já teríamos feito uma grande luta. Com os companheiros de Santa Gertrudes, né? Já teríamos também feito muitas atividades. Com os companheiros da zona rural, né? Então, realmente, o nosso objetivo é isso, fazer a luta com o povo, né? E eu espero, inclusive, que faça o levantamento de tudo o que eu estou dizendo aqui, comece a agir. Os cemitérios estão aí abandonados, os trabalhadores e trabalhadoras em cemitérios estão aí abandonados, sem equipamento de proteção individual, os companheiros garis das praças não têm equipamento de proteção individual, operadores de máquinas, certo? Os motoristas. Então vamos dar realmente condições de trabalho a esse povo, né? Até porque esse programa aqui, nesse momento, né? Afinal, todas as minhas falas, a prefeitura grava. Então grave, encaminhe, resolva, pelo menos faça isso. Só para gravar não interessa, só para saber o que Zé Gonçalves está dizendo, né? Toda a população já sabe, e eu tenho certeza que a gestão também sabe, né? O que eu estou colocando aqui, eu estou pedindo solução para esses problemas. Essa que é a grande questão. Então, um forte abraço a todos e nos encontraremos no próximo sábado com mais um programa, se Deus quiser.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.